Boa tarde para todo mundo. Esse boa tarde aí é gente que está torcendo para a Bolívia nas eliminatórias da Copa. Vamos tentar de novo? Boa tarde para todo mundo. Oh, agora sim, né? Muito bem, é um prazer estar aqui. A gente sabe que Betinho está num momento de saúde aí que merece as nossas orações, né? E muito bom a gente estar pensando sobre família aqui nesse mês, né? Que é o mês de outubro. Então, a gente aí passou ontem pelo Dia das Crianças, né, como dizem alguns. E eu sei, né, tem criança e tem criança, né? Às vezes a coisa é um pouquinho mais forte, mais animada. E então, como a gente tem aí uma galera jovem, né, alguns já criaram os filhos, né? E você sabe que filho é a coisa mais complicada que existe. Quando a gente aprende a criar, eles vão embora, né? Então é um negócio complicado, né? Ah, era assim, aí pronto, ele já foi, né? Mas nem tudo é assim, né? A gente vai refletir um pouquinho, porque a Bíblia é show de bola, né? A Bíblia, ela tem muita orientação prática, e a gente já mencionou isso para vocês, que você quer, numa pegada legal, assim, que dá para a gente caminhar bem, é dar uma lida no livro de Provérbios. Provérbios tem umas dicas, assim, como é que a gente lida com a vida, né? No dia a dia, em coisas bastante práticas, e hoje a gente vai pensar sobre isso. Filho criado é filho ensinado, né? Senão vai ser revoltado e você vai estar quebrado, né? Como foi avisado, né? Nesse momento enquadrado. Então, aí, a questão é a seguinte: a gente vai ver algumas dicas bíblicas de como é que a gente lida, né, na criação dos filhos, porque eu vi esses dias, sabe aqueles posts que a gente recebe, né? Se você mimar muito o seu filho, os seus filhos, né? Você vai ter que criar os seus netos. Se você criar bem os seus filhos, você vai poder mimar os seus netos. Então, tem alguma coisa interessante nisso. Então, vamos pensar um pouco sobre esse tema, né? Que envolve aí o futuro de muitos de vocês, envolve o presente de alguns de vocês, né? Envolve aí a lembrança de alguns de vocês para a gente pensar. Então, vamos lá. A primeira coisa importante e que não está tão certo assim é que o ambiente onde a gente vive num lar, ele é como uma atmosfera de oxigênio onde as pessoas respiram, né? É como um aquário onde o peixe está. Às vezes o aquário está sujo, né? A coisa está complicada. Então, uma das coisas que é fundamental é o ambiente estável do lar. Né? Aqui você vê a briga, né? Eu não acredito que você comprou esse chapéu na igreja, aquele dinheiro era o meu dízimo, que era para dar na minha igreja. Mulher, esse chapéu é para trazer prosperidade. Então o negócio está meio pesado e difícil. Mas eu conheço gente que até é religioso, que até diz que quer seguir esse mandamento, aquele princípio, mas a relação a como as coisas se organizam dentro de casa é muito pesada, é muito tempestuosa, é muito difícil, né? Tem casa que até o cachorro morde as pessoas de graça, né? Tem casa que o gato parece o gato da sexta-feira 13, assim, à noite, né? É apavorível, né? Apavorante com horrível. Então, o negócio é muito esquisito. Então, é muito valioso a gente pensar sobre isso, porque quando a criança cresce num ambiente onde existe respeito, existe uma situação amorosa, existe uma postura de mútuo entendimento, a gente aprende muito recebendo do ambiente de maneira inconsciente, né? Então, quando tudo é muito complicado, é muito cheio de atritos, é muito agressivo, ou então existe aquele ambiente silencioso onde o ressentimento está presente, onde as coisas não se resolvem de boa, né? Então, esse elemento é muito importante e a gente vai ver sobre isso. Então, olha lá. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. A Bíblia aconselha as mulheres a sujeitarem a seus maridos. É claro que isso não significa que a mulher vai ser escrava ou capaz, significa que a mulher inteligente vai saber que não vale a pena bater de frente. Aliás, isso prejudica muito as crianças. Ela vai escutar o seu marido, vai atender, né? A fim de que, especialmente num caso onde o ambiente era tenso, por que que era tenso? Porque imagina uma pessoa casada com alguém que participa de um culto num templo pagão, oferecido uma divindade greco-romana ou qualquer outro tipo de Deus do mundo antigo. É um negócio difícil. Imagina esse pessoal conversar em casa, planejar o futuro junto, ver o que vão dizer para os filhos. O negócio não é fácil, né? Você acha que a sua vida é difícil? Pois é. Então, essa era a situação de algumas famílias nos tempos do apóstolo Pedro, que está ensinando aqui. Então, ele diz para essas mulheres que são discípulas de Jesus: ó, vocês não, né, batam de frente, escutem, atendam o seu marido, aceitem que ele é o responsável pela casa, porque se alguns deles não obedecem à palavra, eles sejam ganhos sem palavras. É, isso é outra coisa que gente, às vezes, de igreja não percebe, né? Que em casa a gente não vira evangelista, né? Tem gente que é chato demais e toda hora fica citando o versículo e botando o dedo no nariz do outro, explicando que é assim, né? Conheço umas mães, uns pais que ficam citando a Bíblia o dia inteiro para o filho fica revoltado, né? É um negócio que não funciona. E você sabe que isso é tão difícil que nem Jesus era escutado pelos seus próprios irmãos. Os irmãos de Jesus não o ouviam e a Bíblia diz o que ninguém é profeta na sua própria terra. Então, em casa não é assim. Você tem que tirar a bola sem fazer falta. E se você for pegar pesado, não funciona. Que eles sejam ganhos sem palavras, tá vendo? O jeito bom de discursar é pelo seu procedimento. Na hora de dar marcha ré, de pedir desculpa, de baixar o tom, de saber fazer a conexão de novo. Pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, quer dizer, atitude, postura, reação, capacidade de, né, de estabelecer a conexão, caiu o Wi-Fi interfamiliar, né, caiu a rede, a gente tem que conectar de novo, né? Como é que é aí? Procurando a senha, né? Aí, veja lá, mesma coisa dos maridos. Os maridos, em 1 Pedro capítulo 3, recebem a recomendação de que eles deveriam ser sábios no convívio com suas mulheres e tratar, eles deveriam, com honra. Isso é um negócio complicado que a gente vê nos relacionamentos. Marido e mulher, pai, filhos, que quando a gente pode, assim, digamos, perder o respeito, né? Trata meio no bico da chuteira. Você vai em algumas casas assim, eu te falei, mas você é burro, você não viu, parece que é cego, tá aqui, ó, no seu nariz, né? Essas expressões maravilhosas assim, o bicho pega, né? Não funciona. Então, qual é o conselho? Ó, quando for tratar, trate com honra. Porque a gente acostuma tanto com quem está do lado da gente o tempo todo que a gente mais ou menos não está mais nem aí, né? Mas não pode fazer isso, né? Como parte mais frágil, provavelmente fazendo referência à maneira como as mulheres poderiam ser magoadas ou feridas exatamente pela a questão da sensibilidade pessoal diferenciada, e os homens não poderiam, né? Eu me lembro de um cara que veio conversar comigo um tempo atrás: eu não entendo a minha mulher, nós estamos quebrando pau todo dia, o negócio está pesado. Eu falei: por quê? Porque ela fica uma hora no telefone com a mãe dela conversando. Eu falei: mas qual é o problema? Eu não converso assim com a minha mãe, nem com meu pai. Eu falei: cara, você é um homem. Ela é uma mulher, ela não conversa para pedir informação, para saber o tamanho do caminhão. Ela não é um borracheiro. Ela é uma mulher. Você queria o quê? Casar com um mecânico da Fórmula 1? Você é louco? Que negócio é esse? Ela é diferente de você. Conversa para ela, tem uma sintonia que não é igual você com seu pai. Ei, pai, beleza? Valeu, hein? Falou, né? O cara troca três palavras e o cara, de repente, parece que não sei, né? Então, devem ser tratadas assim porque também são co-herdeiras do dom da graça da vida. E olha que coisa interessante, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Aliás, a gente nem sabe direito o que significa esse versículo. Alguns estudiosos acham que é o seguinte, que se eles romperem entre si, a oração deles fica impedida na relação com Deus. Ou que eles agindo assim teriam a sua vida espiritual prejudicada e, consequentemente, não iriam orar, né? Ou eles não vão orar mais como família, ou Deus está dizendo: olha, se vocês não conseguem nem dizer desculpa e obrigado, então aqui em cima os pedidos não estão chegando. O Wi-Fi sobrecarregou, o arquivo, o download não está disponível, né? Não, não tem a possibilidade. Então, isso é muito importante, né? Porque eu conheço gente, mas muita gente na minha vida, que às vezes foi criada até em ambiente religioso, que recebeu um monte de coisa, mas a pessoa tem uma relação complicada porque, junto com essa exigência religiosa, teve um ambiente muito desfavorável e negativo. Então, a gente precisa entender como isso é importante na caminhada de família. A vida de todo mundo é muito difícil. Amém? Esse amém foi meio baixo, mas foi convicto. Eu senti assim uma concordância, né? Por quê? Porque as exigências são muitas. É exigência de trabalho, exigência. Quem está no mundo corporativo sabe que hoje é barra pesada, né? O pessoal está sempre acelerando mais, sempre pedindo mais, né? As empresas têm como norma, né, botar o pé no acelerador e ver até onde o cara aguenta. E quem aguentar mais, aguentou. Quem não aguentou, o mercado é selvagem. E aí a gente tem uma série de tensões, uma série de exigências. A vida profissional também exige preparo, exige contínua conexão em termos de formação, de acompanhamento do mercado, de informações, de uma série de coisas. E nisso, muita gente passa por uma situação em que não se consegue ter nenhum tempo com a família de uma maneira ou de outra. E olha, é vital. E eu vou dizer uma coisa: de um lado, a gente tem um problema hoje que é causado por mundo tecnológico. Mas vamos ser bem realistas: a gente tem, do outro lado, uma solução causada pelo mundo tecnológico. Porque vamos falar a verdade, né? Você imagina, eu viajei para o interiorzão da região amazônica no final dos anos 70. Muito louco o negócio. Eu conheci um cara que ele não entendia o que era um telefone. Então ele falava com um amigo dele que estava longe: ô fulano, você lembra quando você foi embora daqui? Pois é, rapaz. Aquele bezerrinho estava desse tamanho. Agora, ele já está assim, né? Ele não conseguia abstrair que por telefone o cara não está vendo. Já era muito, né? Falar com uma pessoa que não está na frente dele. Imagina explicar. Então, é um negócio complicado. Na aldeia indígena, o pessoal foi projetar um filmezinho, correr atrás da tela para ver o que que tinha. Porque era um negócio totalmente fora da realidade. A gente se acostuma com essas realidades, parecem normais, mas não são. Então, o que que acontece? Hoje é possível você ter, como acontece no universo, especialmente da galera mais jovem, né, o universo teen, a pessoa tem conexão com 20, 30 pessoas que estão longe, né? Conversa com alguém que está no Japão, com uma pessoa que está em Nova York, com outro que está na Bélgica, né? Com outro que está no fim do mundo, e mantém uma conexão diária interessante, amizade. A gente teve uma experiência legal agora na IBNU, aqui a IBNU tem o lance, né, que a gente sempre divulga tudo que acontece lá, de gente que se converteu à distância só ouvindo mensagem e pediu para ser batizado e está em Sergipe. Então, como é que a gente vai fazer para batizar a pessoa? Problemas da realidade contemporânea. É necessário, de alguma maneira, especialmente na época de formação da criança, dá um jeito, de uma forma ou de outra, de ter algum tempo, e presta atenção, tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? Tempo de qualidade é olho no olho. Tempo de qualidade é conversa, é relação interpessoal, é brincar. Não é, porque eu conheço o pai e mãe que fica do lado da criança, mas ele não está lá. Está mais longe do que a pessoa com quem a gente conversa no WhatsApp ou posta no Insta, né? A gente então precisa dessa conexão real. Às vezes os pais se cansam dos filhos e eles não são mais, não tem mais essa conexão relacional. Não pode deixar o filho perder essa relação. É interessante que muita gente acha que a verdadeira herança espiritual que alguém vai receber vem de onde? Da igreja. Ah, pessoal, eu fui criado no evangelho. Eu frequentava uma igreja tal. Quando você conversa com as pessoas, muitas vezes falam: que evangelho que essa pessoa foi criada? O que ela pensa, o que ela tem na cabeça? Totalmente diferente do evangelho. Como assim? Porque de onde vem mesmo? Vem de casa. Vem da relação interpessoal. Vem da conexão. Olha lá como é que era desde os tempos mais antigos da Bíblia. Olha o que o texto diz: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Tá? Notinha importante, o que é coração na Bíblia? É entendimento. Coração não é só a teologia do Roberto Carlos, são tantas emoções. Né? Coração é a interioridade completa, que envolve também o entendimento. Ensine-as com persistência a seus filhos. Quer dizer, você deve estar sempre, sem querer ser chato, mas você deve, veja, não é ser religioso, é trabalhar o princípio. Então, se você vai ensinar que mentira é errado, vai ficar falando, olha, a Bíblia diz que o mentiroso, não sei o quê, citando o versículo, fala, tá vendo lá? É, o cara fez isso, sabe o fulano, o Gervásio, então ele estava em tal lugar, fez assim, mentiu, o pessoal descobriu e ele perdeu o emprego. Pois é, está vendo só como é que a coisa acontece? Então, é isso que a gente vê as dicas, que a gente vê lá em Provérbios, que se a pessoa faz isso, o negócio não vai dar certo. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, quando e como é que a gente realmente transmite as coisas? É no contato diário. Às vezes a pessoa pensa, não, a pessoa vai lá na igreja ter uma aula X. Ele vai ouvir uma pregação, mas o que fica é aquilo que sai na conversa espontânea de boa. Até porque o ambiente religioso, ele é um pouco perigoso. Por que é perigoso? Porque se pressupõe que a pessoa vai ter que representar um papel na hora. Eu vou ter que falar um negócio, porque é assim. Então, eu conheço um monte de gente se preparando doido para dizer um negócio que a Bíblia vai dizer, porque ele sabe que ele tem que dizer um negócio que está certo, e não necessariamente que ele pensa ou que acredita. Então, muita gente, ao falar de coisas religiosas, soa como representando um papel. Porque aquilo não é verdade. A pessoa não acredita naquilo de fato. E quando você, de fato, entende que certas coisas não são legais, ou como outras são legais, isso tem que fluir de boa na conversa. A maneira, então, é quando você está sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, falando sobre aquilo que tem a ver. A palavra de Deuteronômio 6 está relacionada quando Deus diz que a gente deve amar a Deus sobre tudo e o próximo como a nós mesmos. Então, é nesse contexto que a gente vê a influência clara da Bíblia, dizendo para a gente que essa realidade de tempo de qualidade, que é conversa interpessoal, relacional. Preste bem atenção, porque a gente acha que criança muito pequena não entende nada. Que bobo, você fica você tá fazendo micagem para ele. Olha, a galerinha pega tudo. Presta atenção, ele repete. Converse com ele de verdade, até respeitando como pessoa que é, em vez da gente simplesmente, né? Eu conheço pais que só, vamos assim dizer, divertiam as crianças, mas nunca conversavam adequadamente com eles. Próxima coisa muito valiosa para a vida familiar e no relacionamento com os filhos. Amor concreto é essencial. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente, num ambiente de convivência constante com as pessoas, o que acontece? Se ressaltam facilmente os defeitos, as falhas, os equívocos, e a gente multiplica o quê? As palavras negativas. Então, na hora de reclamar, está todo mundo pronto. Tem gente que é assim, a pessoa já chega chutando, né, na canela, né? Já chega com a chuteira no joelho. Você tem que prestar atenção e tomar cuidado, porque quando o ambiente tem o desgaste natural, a Bíblia é tão atenta a isso, Provérbios diz assim, ó, desvie os teus pés da casa do teu próximo para que ele não se canse de você. É o cara folgado, que todo dia ele vai tomar café na sua casa, ele toma muito. Ele sempre pergunta daquele biscoito de chocolate que é escondido, que é só para visita de domingo, e ele come 4. Né? Amém, irmãos? Quem foi abençoado aí, né? E então, a pessoa que é sem noção, que ele é folgado demais, ele não entende, né? Qual que é o limite da situação. Da mesma maneira, no nosso relacionamento, a gente multiplica coisas negativas. E aí há o quê? Um cansaço. Então, se você não aprende a dizer, oh, puxa, valeu aí, ó, obrigado, valeu, foi show. Não, vem cá, deixa eu te dar um abraço, né? Você ter uma postura que não permita que o desgaste relacional acabe com toda demonstração efetiva de afeto para com os filhos e, no caso, com a família, marido e mulher também. Por isso, olha o conselho da Bíblia, interessante isso. Colossenses 3:21, pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Sabe o que é irritar? Isso todo mundo sabe, né? Mas nesse contexto, sabe o que é irritar? É você encher tanto que a pessoa cansa e ela não quer mais nada. Eu nunca me esqueço de um rapaz que eu conheci e ele tinha vocação para a área artística. Mas por razões compreensíveis, a família queria que ele tivesse um emprego direito, né? E bateram pesado, pesado, pesado para que ele fizesse um curso de engenharia. E ele acabou fazendo, mas muito ressentido, houve uma ruptura total, e aí ele chegou para os familiares com o diploma deles, ó, tá aí o diploma, pode pegar para vocês, pronto. Agora deixa eu viver a minha vida. E foi virar uma espécie de crítico de arte que ele não queria mexer com isso, mas por exigência familiar, o pessoal pegou tão pesado que ele meio que desanimou. E eu conheço gente. E hoje, e você sabe que essa é uma epidemia mundial. A galera que está criando os filhos pequenos, preste atenção nisso. Hoje você tem, né? Isso é muito forte no dito primeiro mundo, muito forte na Ásia, que a criança começa a estudar com 3 anos de idade, né? Já começa a estudar uma língua estrangeira. Às vezes os pais ficam malucos, põem duas, três. Não, o cara, a criança aprende logo. Então, eu vou botar ele numa escola de inglês, com aula de alemão, não sei o quê. E é tipo assim, eu não consegui tudo na minha vida, meu filho vai conseguir por mim. É um negócio muito complicado. E às vezes pega uma exigência, claro, você tem que cuidar da vida acadêmica do filho, tem que dar diretriz, mas a coisa é tão pesada que às vezes a própria criança não tem estrutura emocional, o que que ela faz? Ela dá um tilt, roda, desconecta. E hoje você tem um grupo enorme de crianças extremamente deprimidas, com dificuldade séria, e até é uma das razões de suicídio. Semana passada, menino de 15 anos do Objetivo aqui, tirou a vida nesses colégios assim de exigência, né, que são considerados colégios de ponta, onde as pessoas são medidas em função do seu desempenho escolar. Hoje você tem uma galera que tira a vida. Países como Coreia do Sul e Japão, você tem um número altíssimo. Você sabe qual é o índice de morte no Japão, o mesmo do Brasil? O que não tem de homicídio lá tem de suicídio. Aí os números equivalem. De tanta essa pressão. Então, é tomar um cuidado, porque você não vale pelo dinheiro que você tem, pela aparência que você tem, pelo que você supostamente sabe, você vale como pessoa, antes de tudo, como ser humano. E isso tem que ter referência. É importante que as pessoas tenham melhor desempenho na vida, mas se eles não equilibrarem isso, eles complicam a sua vida. Estava ouvindo um programa interessante aí na CBN esses dias, quando um estudioso da literatura está levando terapia literária para um ambiente corporativo. Porque é tanta gente no ambiente executivo pirando. E sem saber o sentido da vida, a pessoa vai até que ele arrebenta e não aguenta mais, e que ele está usando histórias de gente da literatura, de Machado de Assis, gente como Dostoiévski, né? Mas e o pano de fundo das histórias tem raiz bíblica, por isso que faz diferença na vida das pessoas. Então é interessante. Olha um caso que chama a nossa atenção. Na Bíblia você tem isso, você tem gente muito de Deus que tem filho bom, e gente muito de Deus que tem filho que é um traste. Você tem gente que não tem nada a ver com Deus e que tem filho ruim, e tem gente que não tem nada a ver com Deus e que tem filho bom. Ou seja, a gente não tem a previsão na mão. Então é bom a gente fazer igual quando se entra na praia, vai andando devagarinho, para ver se não tem buraco, para ver se não tem água viva e outras coisas mais. Veja lá. 1 Samuel 2: Por que vocês zombam de meu sacrifício e de minha oferta que determinei para minha habitação? Deus falando com o sacerdote Eli: Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes das ofertas feitas pelo meu povo Israel? Os filhos de Eli eram barra pesada, e eles estavam lá no tabernáculo em Siló. Quando o pessoal trazia os sacrifícios, conforme o culto antigo, no tempo, né, do Israel do Velho Testamento, os caras caíam matando, né? Era o Eli's Grill, né? Eles transformavam a coisa lá em fogo de chão, né? Ah, e aí Deus diz: escuta, será que você não podia pelo menos dar um toque e falar com eles? Por que que você os protege tanto que você nunca diz, olha, não é por aí? Você nunca confronta, a coisa é realmente complicada. Outra coisa importante que tem a ver com a caminhada da nossa vida é que é preciso justiça e coerência. Como a gente avisou, pais bons podem ter filhos terríveis, que é um negócio complicado. Um versículo muito citado da Bíblia é mal entendido. É ensina o menino no caminho, e até quando for velho não se desviará dele. Na verdade, no hebraico nem está escrito que deve andar. Você foi a tradução e colocou. A palavra hebraica é bedarko, é no seu caminho. Esse versículo não significa que se você levar a criança para a igreja e ele for na escola bíblica e for na turma das nações, que ele está garantido para sempre. Nunca quis dizer isso. Sabe o que ele quer dizer? Que quando alguém tem que aprender alguma coisa, aprende enquanto é novo. Que depois, né, como diz o ditado, papagaio velho não aprende a falar. Então, se a criança aprender a andar de bicicleta, se ele aprender inglês, se ele decorar versículo bíblico, se ele aprender matemática, dificilmente ele vai esquecer isso. Até, não quer dizer garantia de salvação, não tem esse sentido. Então diz, ó, ensine e treine enquanto é tempo, porque depois não dá mais. Mas não é garantia. Por isso, a gente vai ver que pais bons podem ter filhos terríveis. Aí existe um papel dos pais, existe um papel dos filhos. Não quer dizer que todo filho com problema é responsabilidade dos pais, e todo filho virtuoso necessariamente é. Existe um papel que os filhos podem ou não receber, aceitar. Com isso, a gente teve uma vida muito difícil e saiu gente boa pra caramba. E gente que teve de tudo na mão e só fez bobagem. Veja a realidade, no caso de Davi, de Eli e de Ezequias. Davi teve filhos complicadíssimos. Absalão quase toma o trono do pai. O cara era, né, falando no português erudito, zoado. Completamente detonado. Aprontava de tudo. Não dá nem para comentar com vocês. Leiam o texto, vocês vão descobrir o que ele fazia. Muito difícil. Eli, vocês sabem, eram também os filhos dele, os dois, Ofni e Finéias. Eram filhos terríveis que não tinham nenhum respeito pelo sagrado. Ezequias, vocês lembram quem foi o filho de Ezequias? O cara chamado Manassés. Sabe o que Manassés era? Macumbeiro. Ele chegou a oferecer os seus próprios filhos no fogo, em rituais muito complicados. E aí a gente vê que precisamos tomar um cuidado muito grande, ainda que a gente não possa impedir tudo. Um dos problemas sérios que a gente encontra na nossa relação familiar é o problema de justiça e coerência. Onde é que a coisa pega pesado? Você vai ver na Bíblia, vai ver a história de Jacó e de José, por exemplo. Qual foi o problema na história de Jacó? Mamãe prefere Jacó, papai prefere Esaú. E como é que é essa preferência? Na cara mais dura. Nem disfarça assim, né? Então, os pais precisam prestar atenção nisso. A gente é seletivo. É por quê? Porque um filho ou uma filha parece mais comigo, parece mais com o marido ou mais com a esposa, tem personalidade semelhante, tem personalidade que choca, tem o mesmo defeito. E aí, de vez em quando, dá aquelas, né, aquelas chuvas e trovoadas no decorrer do período, aí a coisa fica difícil. Então, a gente vai ver que numa hora dessa, a pessoa precisa tomar um cuidado de procurar agir com justiça, com coerência. Eu conheço pais pegando pesado com os filhos, mais duro mesmo, e o pessoal aprontando. Não, faz isso, menino, essa bia está gelada, fazer mal. E fumando, né? Dizendo que faz mal para a saúde. Né? Ou fazendo coisas, exigindo dos filhos coisas que eles mesmos não fazem. A verdadeira a postura que você ensina para os seus filhos é a maneira como você vai agir. Então, a coerência é muito importante, porque senão você vai perder o respeito deles. E isso é um dos valores significativos para a realidade familiar. Ensine a Bíblia. E olha, um aviso importante. Muita gente de igreja não ensina, não conhece a Bíblia. Ele ensina e conhece o quê? O filme que ele assistiu. Não, porque Paulo, no caminho, ele caiu do cavalo, né? Pois é, não tem cavalo, só no filme. Não tem nenhum cavalo. Tem o famoso quadro do Caravaggio, que tem um cavalo bonito, grande. O problema é do Caravaggio. Não tem. O texto em nenhum lugar fala isso. E por quê? Porque a pessoa absorveu já do desenho animado, né, da historinha não sei de onde. Então, assim, procure. Né, e também fica difícil. Se você não tem intimidade com o assunto, se você não entende a coisa, se você não se envolve, o que acontece? Você não tem o que dizer. Uma história que me deixou muito assustado. Hoje no mundo tem muita gente traumatizada com religião, e não é para menos, porque realmente tem coisa na área religiosa que é muito punk, é pauleiro o negócio. E um conhecido de uma família que eu conheço, ele estava nos Estados Unidos, e lá ele foi visitar um grupo de ateus militantes. Mas o engraçado é que esses ateus se reúnem como se fosse uma igreja. Eles vão lá, dão testemunho, leem texto, explicam, um negócio muito punk. E aí, eles vão dar testemunho de como eles se converteram ao ateísmo. Okay. Qual o irmão que tem uma palavra hoje? Sou eu, né? Então foi lá. E aí o rapaz contou uma história interessante, que tinha uma menina que chegou lá e falou, não, de fato, eu cheguei à conclusão de que o ateísmo é legal, e porque não sei o quê, porque eu sou filha de um pastor de uma determinada comunidade religiosa e um dia eu estava lendo a Bíblia e uma coisa eu não entendi. Eu achei muito estranho aquilo, porque parecia que num texto estava dizendo uma coisa e no outro texto estava dizendo outra. E aí eu falei, caramba, como é que é isso? Então eu fui falar, né, com meu pai, dizendo, olha, pai, que negócio é esse? Porque parece que tem uma contradição, o texto está falando um negócio e outro lugar está falando outro. É como você lê nos evangelhos, né? Quantos cegos tinha em Jericó quando Jesus cura? No evangelho tem dois, do outro tem um. E aí? Quem que está cego nessa história? O cara que escreveu o livro, né? Não, a gente entende. Dá para explicar isso. Na verdade, são dois. E um dos evangelistas resolveu focalizar a história num, porque é importante para o que ele quer relatar. Mas aí, o cara não tinha resposta. O que ele fez? Como você se atreve a se entregar a Satanás para encher o seu coração de desrespeito contra a palavra infalível de Deus inerrante, deu-lhe um sopapo e a menina ficou marcada com raiva e ódio permanente. Isso ela era adolescente, então ela guardou esse ressentimento, se afastou de tudo e depois ela pegou e teve um distanciamento total. E aí você vê que o ateísmo dela, na verdade, o que é? Ressentimento, que aparece em forma de revolta religiosa. Então, o que acontece? A gente precisa conhecer a Bíblia, precisa entender essa mensagem, entender o foco do amor de Deus, da coisa especial que está lá, e transmitir para a pessoa de boa, para eles entenderem isso. Porque, senão, aquilo que está enraizado na sua cabeça, não está na cabeça de quem está crescendo e subindo. Precisa fazer a ponte direitinho. Por isso, é necessário ensinar e saber ensinar isso. Porque senão a gente perde o caminho. Veja que você vê exemplo disso no próprio ensino do apóstolo Paulo. Olha lá, ele está escrevendo para Timóteo. E Timóteo é show. Timóteo é ponta firme. Timóteo tem mãe judia, que foi criado ouvindo a palavra de Deus, e tem pai que é gentil, que é grego, e ele, aliás, é o cara perfeito, né, para ir lá anunciar o evangelho junto com Paulo. E aí ele diz: olha, Timóteo, rapaz, eu me recordo da sua fé não fingida, fé de verdade. E como é que foi essa fé? Habitou primeiro em quem? Na sua avó, Lloyd, e depois na sua mãe, Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Olha que legal. Um negócio que começou lá na avó, passou pela mãe e chegou em Timóteo. Aquilo que tem consistência atravessa a geração. É tão interessante, os filhos podem até fazer bico, levantar o nariz, dar umas espirradas assim, né? Mas depois, na caminhada lá na frente, ele fala: olha, não é que minha mãe tinha razão? Olha, não é que meu pai falou faz sentido? Não é que isso é assim, assim, assim? Então, o que é princípio de Deus da palavra? Você vê que passa por essa comunidade relacional. Isso é tão valioso para a gente não imaginar, que eu vejo muita gente fazendo isso. Ah, eu comprei o DVD aqui, né, na Ana Paula, né, e ele vai estar vendo aqui o tempo todo. A pessoa terceiriza a fé, né? Eu vou lá levar na igreja para ele ouvir. Não, o lance é: se tem força no seu coração, isso vai passar adiante. Bom, não se esqueça da disciplina. Por quê? Porque hoje tem muita gente imaginando assim que criança é tudo anjinho, né? Especialmente quem nunca teve nenhuma, né? Tem muitos grandes teóricos assim, nunca lidou com uma criança de 2, 3 anos de idade dentro de casa, né? Eles são especialistas em passar a conversa nos pais, né? Na cara mais limpa assim, né? Fazem tal, uma carinha, compram a pessoa com um sorriso, tá? Ah, não aguento, vai lá e ganha a batalha, né? Então, é aquele negócio: não sei quem fez, né? Não fui eu, não. Apareceu aí, né? Não se pode abrir mão. A Bíblia tem uma palavra até forte para isso: que quem não ama o seu filho nunca vai corrigi-lo, porque realmente não se importa com ele. Agora, vamos entender isso direitinho. Vamos lá. O que que a gente tem? Olha o texto: discipline seu filho, e esse lhe dará paz, dará grande prazer à sua alma. A criança que abandonada para fazer tudo o que quer, que nunca recebe ou não, você sabe que foi feita uma experiência disso, né? Um grupo aí que realmente disse que a gente nunca tinha que deixar o pessoal totalmente à vontade. Eles fizeram uma experiência, numa espécie de acampamento, soltaram a... Ninguém conseguiu sobreviver ao tipo de atitude que essa criançada desenvolveu quando não havia parâmetros, nem limites, nem qualquer referência. Criança facilmente aprende a ser cruel, dá um soco na cabeça do outro, machuca, morde o outro e dá risada. E então, o negócio é complicado. Então, a disciplina vai trazer tranquilidade para os pais, e é o caminho que a Bíblia nos apresenta. Agora, é muito importante tomar cuidado. Por quê? Porque disciplina não é violência. Disciplina é um treinamento na direção correta de ensinar um princípio. Qual é o problema da maneira como muita gente disciplina? Disciplina porque ficou com raiva, porque perdeu a paciência. Então, a criança cresce no mundo confuso quando ela não entende que isso aqui é sério porque é errado. Ela entende que é sério porque hoje meu pai está nervoso, o time dele perdeu. Hoje minha mãe machucou o dedo, ela está gritando com todo mundo. Então, eu conheço muita gente que vai deixando. A criança faz gato e sapato. Na hora que o bicho pega, que a mãe ou o pai estão aborrecidos e revoltados, eles fazem o quê? Descontam nos filhos aquele momento negativo. E isso entra como disciplina. Não tem nada a ver com disciplina. Então, a criança foi lá e roubou o coleguinha e trouxe a coisa do coleguinha para casa. Os pais dizem: olha, não é bonito, hein? Você tem que falar com ele. E depois a criança derruba o copo de guaraná na toalha, sem querer, e aí ele recebe um tapa no rosto. Isso é loucura. Então, disciplina significa: existem coisas muito importantes, e não pode ser disciplina só, é feio, é sujo, o homem do saco vai pegar, Papai Noel não traz presente, né? Me lembro que eu trabalhei em creche da prefeitura muitos anos atrás, na área administrativa, e aí o pessoal vinha sempre assim: olha lá o tio está olhando para você. Não é verdade, tio, que o homem do saco vai passar e vai pegar ele se ele não comer? Eu falei: não. Homem do saco? Mas que homem do saco? Mas não. Aí a pessoa ficava fazendo sinal, mas não, não tem. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, não passou para você. Ficava revoltada comigo, né? E aí vim brigar: não, é só para ele comer. Eu falei: então, mas não pode, porque daqui a pouco ele descobre que você vive enganando e mentindo, aí nunca vai levar a sua palavra a sério. Então você tem que ser transparente e fiel com a criança. Você tem que dizer, não precisa falar ou terceirizar a autoridade, né? Você está no supermercado lá, bem, né, vendo o preço do colchão mole, chegar lá: olha lá, o tio tá bravo com você. Você: hã? Quando? Onde? Como? Por quê? Mas não é, tio? Não estou sabendo de nada, né? Por que será que eles olham para mim falando isso? Deixa eu tomar um copo d'água aqui, né? Então, não faça isso. Disciplina é primeiro você assumir a responsabilidade. Eu preciso educar o meu filho. Segundo, eu vou estabelecer os princípios que são mais importantes. Se de fato ele está fazendo uma coisa muito errada, moralmente complicada, está transgredindo princípios que são realmente sérios e prejudiciais, eu preciso conversar mais seriamente. Eu preciso. E aí você tem que ter, inclusive, criatividade como lidar com isso, que a criança rapidamente aprende a lidar com o castigo e ela já gerencia o castigo de maneira que seja produtivo para ela mesma. Está lembrando dos seus quando era criança, né? Então, você tem que lidar com a situação, tem que entender isso direitinho. Ah, e outra coisa, de vez em quando, eu sei que hoje tem toda uma controvérsia, uma criança pode até levar umas palmadinhas lá no lugar específico que Deus criou para essa finalidade também, né? Mas isso significa um corretivo leve, nunca é violência, nunca é bater, nunca é espancar. Aliás, eu conheço pais malucos que resolvem bater no filho quando ele tem 15 anos, tem 18, já foi, né? A hora de corrigir passou. Então, quando a criança age com crueldade, quando a criança age de uma maneira excessivamente desrespeitosa e afrontosa, quando a criança de fato faz alguma coisa que envolve risco para ela e para os outros, aí você precisa de fato chegar junto e tratar da coisa. Disciplina é uma responsabilidade. Lembre-se, isso tem que andar junto com afeto, amor. Porque a disciplina, o que que a Bíblia fala sobre Deus? Que Deus disciplina quem ama. Quer dizer, você corrige no intuito de trazer a pessoa de volta. Até bom dizer para ele: olha, filho, filha, dói mais em mim do que você. Estou fazendo isso porque é de fato, você sabe que isso é muita roubada. Não faz isso. Que isso? Como é que você vai fazer um negócio desse? Aí você tem maneiras, né, de diminuir privilégios, impedir certas coisas ou exigir certas atitudes de uma maneira que seja um encaminhamento positivo. E coisa muito importante, que talvez seja uma das coisas menos comuns dentro da nossa realidade de prática religiosa. Ensinar o quê? Perdão e restauração. É muito complicado, conheço história de pais e filhos que não se perdoam mutuamente. Não, ele não fala com o pai, não, ele não fala com a mãe, ele não fala com o outro, né? A coisa é muito complicada, é uma ruptura total. E isso é terrível, porque qual é a verdadeira mensagem do Evangelho? É que Deus nos ama e se ofereceu, dando a sua vida para nos perdoar. Se a gente não entendeu essa mensagem, não entendeu nada. Então, quando você tem um conflito na relação familiar, essa é a oportunidade para ver se a gente está na pegada de Jesus ou não. Porque a outra pegada de devolver a canela, de chutar, de bater igual, é a mais comum que existe. Isso aí não precisa aprender com ninguém, já está no seu sangue. Basta alguém te dar a oportunidade, basta levantar a bola na rede que você corta. Então, ensinar perdão e restauração é fundamental, até porque ninguém consegue caminhar na vida sem a possibilidade de virar a página. Qual é o maior problema que as pessoas têm na caminhada da sua vida? Eles não conseguem fazer um remaking das suas emoções negativas. Por quê? Ao lidar com o erro, o que que eles fazem? Ou eles deixam para lá, é assim mesmo, vou fazer e acabou. Ou eles fazem, menosprezam o erro, dizendo que isso aqui não é problema nenhum. Ou eles não conseguem nem perdoar a si mesmo pelo tipo de erro, de fracasso. Aí a pessoa entra numa instabilidade emocional profunda e aí ele não consegue caminhar nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, a coisa fica prejudicada. Conselho bíblico de Colossenses: suportem-se uns aos outros. Quer dizer, as pessoas, com seus defeitos, com seu jeito de ser, eles vão fazer aflorar em mim uma série de sentimentos que precisam ser trabalhados. Aquela pessoa me irrita. Amém. Você tem alguma coisa aqui que precisa ser dar uma limada, né? Você tem sua ferradura é pesada, tem que dar uma ajustada, tem que dar uma lustrada na ferradura, para o seu coice ser mais brilhante. Né? Então, suportem-se e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. A Bíblia não diz: tem gente difícil na comunidade, procure outra. Vire a cara para ela, evite. Passe pelo corredor, vá ao banheiro, deixa a espera ir embora. Né? Como uma maçã bem grande, dê uma mordida grande para quando ela passar, não tem que falar, né? Aquele caroço de abacate descendo aqui quando a pessoa passa, né? Qual que é a proposta? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quer dizer, esse é o desafio. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que é aquilo que junta tudo debaixo da realidade que envolve o Evangelho. Por que que isso é tão significativo? Filhos que não conseguiram perdoar os seus pais carregam fantasma para o resto da vida. Para de ser maluco. Deixa isso para lá. Seu pai e sua mãe não tinham condição de enxergar as coisas que você vê hoje. Eles viveram num outro tempo, enfrentaram uma outra realidade, passaram por outra proposta de educação. Por que que você toda hora tem que ficar trazendo esse leite azedo de volta? Joga fora, para. Não é assim. E também, na relação com os filhos, a gente tem que tomar um cuidado vendo se você. Porque problema todo mundo vai ter. E é bom, o problema é a oportunidade da gente lidar com a coisa. É a oportunidade de amadurecer esse processo. Se você não aprende, depois da bordoada, baixar a bola, perdoar, conversar, realinhar, a coisa não vai caminhar direito. E Deus suporta a gente todo dia. Você, com a sua linda cara de pau, o Senhor continua, né, fazendo. Né, você manda a oração, ele está lá, lido. Né? Aparece os dois risquinhos, né? Aparece lá, não só lido e às vezes respondido. Então, deixa de ser complicado e receba esse ensinamento da parte de Deus. Amém? Deus abençoe a gente. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Talvez você está do momento aí que precisa dar uma alinhada, né? Talvez está chateado, aborrecido, meio revoltado, tem alguma coisa que está pesando, um negócio que não está legal, tem alguém na família, ou tem uma coisa complicada com o pai ou com a mãe. Então, terminando essa mensagem, queria que você colocasse isso no seu coração, pedisse ajuda ao Senhor, porque Ele é bom, a pedir orientação, pedir que Ele te dê força para você ter sabedoria, para você que está criando os filhos aí nessa caminhada tão importante, formando gente que vai abençoar o futuro do país e do mundo. Vamos orar então. Deus bondoso, Pai querido, obrigado pela tua bondade, teu amor, teu ensinamento, a tua palavra que é tão especial. E obrigado pelo Ibira, por essa gente tão especial que está aqui e que quer ouvir a tua palavra, que está procurando um caminho, ó Deus, dirigido pela tua orientação. Abençoa o Betinho nesse momento de recuperação de saúde, coloca a tua mão de bênção e de restauração sobre ele, e o coração de cada um que o Senhor conhece, Senhor. Se tem alguma coisa que está difícil, alguma coisa que tem que ser perdoada, se tem alguma coisa que não está descendo direito, se tem alguma coisa que tem que ser reatada, se tem uma angústia, uma mágoa, um ressentimento para ser tratado, eu quero agora pedir a ação do teu poder, do teu Espírito. Em nome de Jesus, o Senhor venha trazer libertação, graça e poder da tua parte. Muito obrigado, nós te louvamos, te agradecemos, te adoramos. Em nome de Jesus, amém.